Luquinhas, tá aí?
Sim.
Beleza. Chamando agora o negão.
Mas vem o negão, cheio de paixão.
Que merda, cara.
Olha aí, vocês.
Então, ele voltou, pode falar, corta, galera, corta. Então, tudo bem, Lucas?
Pô, tudo bem, cara, nossa. Que era racismo, né? Era racismo, sei.
Começa agora, Curva de Rio Podcast.
Olá, tranqueiras conspiratórias! Eu sou Rafael Almeida e comigo hoje Luquinhas Oliveira.
Opa, e aí, pessoal?
Também Lucas Santos Negão.
Google Mão Queimada.
Tá bom, né?
Eu acho que ninguém vai discutir nada, cara.
As circunstâncias não são importantes, velho. Matheus Matoa!
Opa, eu não pensei numa frase, mas sei lá, cara, isso aí. Ah, lembrei, desculpa, eu quero acreditar.
Ah, sim. Ah, mas o importante é o que importa, né, Matheus?
É isso aí.
Deve ser.
Eu gosto de Arquivo X, cara, desculpa. Vai lá.
E no Curva de Rio iremos falar sobre teorias da conspiração. Por que as pessoas fazem isso? Tudo isso e muito mais agora. Vamos definir o que é uma teoria da conspiração. O cientista do programa de hoje, que é o Lucas Negão, pode me ajudar.
Teoria da conspiração, né, é qualquer teoria que explica um evento histórico, pode ser atual também, que resulta, que é um plano secreto. É, geralmente ele leva efeito por conspiradores maquiavélicos e poderosos, né? Tipo, uma sociedade secreta, um governo sombra, tem gente que fala Área 51, algumas áreas da NASA. Então, basicamente é isso. É um plano secreto feito por pessoas geralmente maquiavélicas ou pessoas poderosas que têm acesso a qualquer coisa do universo.
Qualquer coisa do universo.
A qualquer coisa do universo é muito. A qualquer coisa aqui do nosso planetinha chamado Terra.
Ah, tá.
Eu acho foda que o Lucas conseguiu corromper o texto da Wikipédia, cara. Isso é muito bom.
É mesmo?
Como assim?
Eu não sei, cara. Eu tinha lido a mesma texto que você leu da Wikipédia e você conseguiu fazer de maneira completamente bizarra. Mas deu pra entender, preocupa não. Ficou bacana, ficou legal.
Eu não entendi nada do que ele quis dizer.
Eu também não.
Olha, não.
Mas eu tinha lido já, então não tem problema.
Ele falou que qualquer coisa do universo. Aí eu peguei e falei, porra, Stan Lee deve ser um puta no teórico da conspiração, né? Ele escreveu o Guardiões da Galáxia, porra toda.
Então tá bom, então. Eu vou fazer de novo, então. Pode?
Não, cara, não. Tá dentro do programa, não tô criticando, não.
Ah, tá, beleza. Desculpa aí. Não foi minha intenção, cara. Desculpa.
Cara, ficou mal, hein?
Vai cair conexão daqui a pouco e ele vai falar, ó, não deu pra gravar hoje, seus filhos da
puta. Então, basicamente, a teoria da conspiração é isso, né?
Mas por que maquiavélico, hein? Por que o conspirador é maquiavélico?
Olha, porque nenhuma conspiração é boa, né? Eu nunca vi nenhuma conspiração, tipo, fazer alguma máquina que multiplicasse alimentos e desse para criancinhas na África.
É, não tem conspiração de que, eles estão fazendo isso para distribuir Nutella pra galera, né? Não existe.
Mas maquiavélico é por obrigação algo mal e ruim?
Olha,
normalmente as pessoas falam que quem é uma pessoa calculista é uma pessoa ruim. Daí, sei lá, maquiavélico deve entrar nesse conceito aí, né?
É que o maquiavélico seria aquela pessoa que planeja muito, que em geral pensa no resultado, independente do caminho e tudo mais. Não é por obrigação algo ruim.
Então, o nome desse tipo de pessoa é psicopata, Matheus. Não sei se você tá ciente.
É que o maquiavélico ele não é mal por ser mal. Ele é mal pra chegar em algum objetivo.
Se for o caso, também não é uma regra, eu imagino. Um cara que joga xadrez muito bem pode só jogar xadrez bem sem ser um cara malvado.
Mas se o xadrez estiver valendo a vida de alguém, ele pode ser maquiavélico.
Então, mas ele é um enxadrista maquiavélico, no mínimo.
Mas não faz ele mal.
Faz ele maquiavélico.
Exatamente. Foi dito agora há pouco que maquiavélico seria ser uma coisa má.
Então vamos definir uma regra.
Um maquiavélico.
Vamos definir uma regra.
Sim, uma regra.
Conspiradores e enxadristas não são maus, mas eles são maquiavélicos. É a exceção que prova a regra que maquiavélico é ruim.
Oi?
Perdi, cara, não sei o que tá acontecendo.
Comecei sem nexo essa frase minha aqui. Bom,
você é burro, cara, que loucura.
Como você é burro?
É isso aí. Que loucura, velho.
Nossa, cara, que loucura.
Você fala de maneira burra, Rafael. O que é isso, cara?
Coloca o Caetano falando isso aí, né? Na edição.
Pô, já tá. Acabou de falar. O pessoal aí acabou de ouvir ele falando, sem problema nenhum. Beleza. Mas tá, agora vamos tentar pensar aqui. Teoria da conspiração. Sem usar o texto incrivelmente bem feito da Wikipédia, o que, que seria uma, de fato, parando pra pensar? Pelo que o Lucas falou, seriam mais ou menos pessoas fazendo um plano pra conquistar alguma coisa.
O Pink e o cérebro é uma teoria da conspiração, então?
Sim, eu acredito. É? Eu acredito, é. Dois ratos tentando dominar o mundo, porra, isso é conspiratório.
Pode estar acontecendo agora. Sim.
O Vaticano falava que você não pode... O catolicismo, né? Fala que você não pode se masturbar porque você está matando várias vidas quando você se masturba. É. Isso é uma teoria da conspiração, de certa maneira.
Nossa.
Não tem nenhum nexo, mas para pensar, pode ser. É. Uma teoria da conspiração.
Cara, se for verdade, malandro, eu sou um genocida. Se corta, Adolf.
Matei mais que Hitler, né?
Nossa, se corta, Adolf. Mais fregue que o Hitler e o Mussolini junto.
É, mas o Stalin ninguém ganha.
Não, ninguém ganha do Stalin. Porque além de assassino, ele batia a punheta, certeza. Então ele matou muito mais pessoas.
Como é que você tem tanta certeza, assim, da vida sexual do Stalin, cara?
Cara, o Stalin era...
Você vê uns pornozão muito estranho, mano.
Com bigodudo. Tag bigodudo no X-Videos.
É.
Nossa, que é X-Videos?
É uma teoria da conspiração aí.
Ah, pode crer. Tentando manter mais ou menos aqui o nexo, mantém teorias da conspiração, por favor. Por que que existem teorias da conspiração? Por que que as pessoas querem acreditar e querem ficam criando esse tipo de teoria? O que que será que leva a isso? O que que vocês acham?
Leva a tomar muito tempo inútil. A gente não tem o que fazer pra mim.
Então um cara, por exemplo, que trabalha de madrugada e passa de interesse em fazer nada, é a pessoa que cria teorias da conspiração, Luquinhas.
Exatamente. E ele é muito sobre Illuminati. E acreditava.
Eu acho que não. Eu acho que a teoria da conspiração, ela existe, porque nenhum plano do mal é de fato tão óbvio assim. Eu acho que existe muito mais interesses embutidos no mal que o cara fez pra conseguir tal progresso ou acontecer um retrocesso, mais do que mera coincidência. Então, o propósito da teoria da conspiração é realmente revelar todo esse mal e toda essa sujeira que existe.
Temos um crente no programa.
Amém, irmão. Tô me formando aí em ser pastor aí, da universidade. Tô fazendo estágio aqui na igreja do bairro. Amor e vida aqui na igreja.
Não é Deus e amor?
Ah, mesma coisa. É tudo amor
cara, e vida. Você vai discutir nome de igreja. Tem todos os nomes que você imaginar. Tem igreja em células, cara.
É. Cara, igreja pentecostal, loucuras de meu Deus.
Nossa, essa é muito boa. Essa é muito...
Tem Jesus Cristo bonito e cheiroso. Isso é verdade.
Ah, não.
Vocês não viram essa, mano?
Ah, não.
Imagem no post, galera. Imagem na postagem. Confiram.
Você tá de brincadeira. Não, 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 cara. Cala a boca. Mudou, não vamos falar de teoria da conspiração. Porra, mesmo, mano. Você vai falar de Jesus Cristo lindo e cheiroso agora, velho.
Nossa. Oh, inclusive, existe uma teoria que é da conspiração, é que a história de Deus, de Jesus, ela se assemelha muito com as histórias de alguns deuses egípcios antigos, né? Então, assim, a história do cristianismo é uma mistura de alguns deuses. Que o deus Anus, que nasceu numa manjedoura e vieram três reis que trouxeram presentes. Depois tem um outro deus que morreu e depois três dias ressuscitou. E aí eles juntaram e fizeram uma coisa só. Isso é um pouquinho de teoria da conspiração também. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso.
Eu diria que isso não é teoria da conspiração, porque são dois fatos. Existe a história do deus Anus, existe a história de Jesus. Tá tudo documentado, né?
Sim. A questão acho que não é nem essa. O motivo seria por que é tão semelhante. Isso é uma teoria da conspiração. É, pra quem viu aí no mês de maio desse ano, agora 2015, que saiu um novo Mad Max. Acho que o Luquinhas viu, né? Se eu não me engano.
Melhor filme do ano.
Melhor filme dos últimos tempos. Muito foda. Mas vamos falar sobre isso agora, hein? O filme, ele mostra o crescimento de novas culturas. Tipo, o pessoal via lá um motor V8 nos carros e começava a louvar o Deus V8. Alguém falava de Valhalla e eles começaram a falar de Valhalla, querem morrer pra Valhalla. Eles vão juntando várias citações antigas pra criar uma nova cultura. cultura. Eu imagino que ao longo da humanidade deve ter sido assim o tempo todo.
Aconteceu.
Alguém viu lá uma referência de Osíris e de uma região indiana qualquer. Aí um falava que o Messias era carpinteiro e a outra região falava que o Messias voltou depois de 3 dias. Juntou as duas e fez Jesus, simplesmente. Eu acho que tá mais nesse nível. Porque esse crescimento cultural que acontece na humanidade sempre vai acontecendo, né?
Sim, cara, com certeza. A gente tem um exemplo hoje, só que a gente dá outro nome, né? Que é a globalização. Porque com cultura lá do norte-americana, quando chega aqui no Brasil, a gente deturpa um pouco, mas se você for ver, elas são iguaizinhas.
Meio que é meio sem graça até, né? Não tem novas culturas mais. Dá pra falar que a cultura morreu, né? Porque é só adaptação de uma antiga. É praticamente isso, no fim das contas.
É, uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação. Isso entra um pouquinho, né? Se você for ver, né, em questão da psicologia, antropologia, entra naquele fato social, né? De que se o seu pai falou pra você, aquilo é verdade, você vai passar pra frente, e às vezes você acaba deturpando a história ao longo do tempo.
Então, no fim das contas, a teoria de conspiração é só restos de citações históricas que a pessoa acaba juntando pra achar algum sentido. É, pode ser.
Sim, vamos imaginar uma coisa, assim, o mundo acaba hoje,
sim.
Daqui a 20 anos nasce uma nova civilização que já domina a nossa tecnologia.
Sim.
Eles começam a vasculhar a internet pra entender como funcionava a gente.
Nossa, eles vão desistir, cara.
Eles entraram no Deep Web, eles vão dar um reset, assim, ó. Apaga esse HD, acabou. Não tinha nada.
Os caras vão achar o Curva de Rio e vão falar assim, o que essa galera tinha na cabeça? Por isso que acabou tudo.
Continua, Rafael. Você acha que, por exemplo, Ozzy Osbourne poderia ser considerado um deus pra essa nova civilização? Porque o cara ainda é usado pra caralho hoje em dia.
Possível.
É possível. É, depende da cultura, depende do que foi disseminado, né? Se você... Eu acho que se houver uma discriminação... discriminação não, disseminação de rock, né? se todos ouvissem rock, eu acho que provavelmente ele seria canonizado.
Pode ser, é possível, sim.
O 11 de setembro, né, a gente pode começar aqui a falar que dizem que foi uma grande teoria da conspiração, que não foi a Al-Qaeda que fez, e sim uma... ou que foi uma ligação com o governo norte-americano, com a Al-Qaeda, pra poder manter o poder que estava no momento, né? Isso daí vocês chegaram a ver também?
Sim, então, vamos tentar situar mais ou menos o que seria em partes, que esse assunto é bem longo se parar pra ver, né? Tipo, começando por aí, Al-Qaeda e Osama Bin Laden. Tem que ter uma situar o que ele era. O Bin Laden é de uma família rica, quer dizer, era.
Milionário.
Tô fazendo aspas com os dedinhos agora, então, tá?
Vamos lá, era. Vamos levar.
De uma família
rica. Vamos levar em consideração, sim, que a história contou a verdade, né?
Ok, vamos lá. Osama Bin Laden é de uma família milionária de construção civil lá na Arábia Saudita, aqueles países, enfim, né? E na década de 80, ele foi ajudado pela CIA, teve treinamento de armas, teve treinamento com os talibãs pra poder fazer uma frente revolucionária. Aliás, Rambo 3 tá aí citando isso. Sim. Aconteceu lá no Rambo 3, mostra acontecendo.
Inclusive, ele morou nos Estados Unidos.
Por um bom tempo, sim. Tem fotos dele nos Estados Unidos praticando judô, é bizarro as fotos dele. Barbudão com um monte de branquinho do lado. lutando com eles, tipo, como se fosse nada fosse. É engraçadão mesmo.
Tem bomba atômica. Naquela época ele não tinha nenhuma bomba na cintura.
Mas acho que ele nunca teve bomba atômica, porque se ele tivesse, ia dar merda.
Atômica eu acho que não, mas enfim, né? Beleza. Aí depois, o Bin Laden se desvencilhou, sim, dos Estados Unidos da CIA. Ele, inclusive, já tinha tentado fazer um atentado contra o World Trade Center na década de 90.
Foi ele?
Ele tentou, na década de 90, fazer um atentado com bicicleta. E não deu certo.
Cara, eu lembrei do jogo pra Mega Drive que você era entregador de jornal, você andava de bike, assim.
Era legal
esse jogo. Era uma aparecia o cachorro, você tinha que fugir dele.
Isso.
Sim, nossa. Caramba, todos aqui tem cultura. Ah, como vamos isso?
E é pelo filme Mega Drive, hein?
Eu tive Mega Drive também.
Eu tive.
Você é Super Nintendo, que era muito melhor.
Eu tinha Super Nintendo também, por acaso. Não era. Vamos voltar à teoria de conspiração, pessoal. Um dia a gente vai fazer um duelos clássicos Mega Drive e Super Nintendo, preocupa não.
Sim.
Beleza. Depois aí do atentado que deu errado, em 2001, todo mundo aqui lembra do dia?
Sim, tava assistindo
Dragon Ball. Vamos fazer, quem tava vendo o Goku virando Super Saiyajin 3? Levanta a mão.
Não estava.
É pra levantar a mão mesmo?
Ninguém vai ver, obviamente. Cara,
com a mão levantada esse.
Ok, eu tava vendo o Goku virar Super Saiyajin 3 e cortou no meio e falou lá que um avião tinha batido em um prédio, eu fiquei puto, que eu queria muito ver o que ia acontecer, mas eu não vi naquele dia, infelizmente, foi muito triste.
Cara, eu tava...
Você?
Eu estava indo pra escola. escola e tocou aquela musiquinha terrível do Plantão da Globo. Foi a partir desse momento que eu tive medo da musiquinha do Plantão da Globo. Que do nada eu vi pegando fogo, eu não entendia nada daquilo. E aí falaram, grande prédio de negócios, né? Um prédio comercial tinha vindo ao chão. Em seguida veio outro que eram as Torres Gêmeas, Torres Gêmeas, Torres Gêmeas. Depois de um tempo que eu fui entender o que eram as Torres Gêmeas e qual era o nome, o Trade Center, e foi assim.
Agora que a gente chega no 11 de setembro, a gente quebra na primeira teoria. De fato, será que o Osama comandou aquilo? Ou será que foi um acordo entre outras pessoas porque aquilo tinha que acontecer? Porque algumas pessoas poderiam ganhar com aquilo.
Muita gente. George, o Bush ganhou a reeleição pelo fato do medo das pessoas terem do terrorismo. Se você pegar um discurso dele, tem aí no YouTube, ele fala num discurso de 45 minutos, mais ou menos, 16 vezes a palavra terrorismo. Terror. I want to defeat terrorists. Sempre assim, sempre nessa linha. Então, isso dá base à teoria da conspiração pelo fato dele ter usado isso. E ainda dizem que quando ele recebeu a notícia, ele tava lendo o jornal. Aí parece que chegaram alguém e falou, Sir, two towers are down. Ele continuou lendo o jornalzinho dele lá, como se nada tivesse acontecendo.
Eita. Já pensou se ele tivesse lendo o Senhor dos Anéis, velho?
Nossa, aí
ia ser foda.
Isso ia ser muito louco, cara. Caralho. Não tem isso ficar piada, não, né? De boa. Todo mundo entendeu, eu imagino. Tá, beleza, tudo bem. E aí tem mais alguns dois pontos. Entrando no que o Lucas tá falando, que ele continuou lendo o jornal, eu já vi alguns documentários que diz que todas as agências sabiam parte da informação de que aquilo podia acontecer. Mas como as agências, a NSA, o FBI e a CIA não se conversavam direito, meio que ninguém ficou sabendo. Por isso que a justificativa de ninguém ter descoberto que isso ia acontecer. Outras pessoas já acham que sabiam sim, chegou no Bush, aí ele falou, deixa quieto essa porra, porque ele sabia que se acontecesse ia ser muito bom pra ele. E aí tem um outro ponto também, de que talvez nunca nem tivesse tido Al-Qaeda nem porra nenhuma, que os Estados Unidos de fato, eles mesmos criaram um atentado e forjaram tudo. Porque o dono, né, um dos investidores lá da do World Trade Center, que são na verdade 7 torres e não 2, tinha um seguro que tinha sido renovado em 2001. Em 2001 foi renovado o seguro em julho, em setembro aconteceu o atentado. O que acontece? Pra ele receber o seguro integral do World Trade Center, teriam que acabar completamente pelo menos 3 das torres. As torres gêmeas, de fato, teve os aviões, beleza. Mas a 7ª torre dessa lista, que era uma menor, que tinha, se não me engano, só 9 andares, simplesmente foi implodida naquele mesmo dia à tarde, sem ninguém falar nada do nada. Aí você fala, como assim? Que porra foi essa, velho?
Você falou implosão. Eu já vi vídeos de especialistas, né? Especialistas, uma puta numa aspas, afirmando que o padrão do World Trade Center cair foi de uma implosão, né? Como se tivessem realmente bombas ali, não um avião
atingindo. O efeito pancake, que é feito o andar, derruba o de baixo e assim sucessivamente.
Isso é uma implosão.
Isso foi da engenharia do prédio realmente? Ou você acha que pode ter sido colocado bombas e ter sido realizado uma implosão profissional naqueles prédios?
Eu fui dar uma olhada nas teorias mais a fundo pra ver, tipo, fisicamente mesmo, termofisicamente, o que acontece, né? Certo. O que acontece? Poderia sim, pelo que eu vi, eu não sou nem especialista, tá? Só realmente entusiasta. Se o avião tivesse batido, tem um ponto que poderia ter ajudado a queda. O calor de cima da explosão, onde o avião bateu, poderia ter derretido as vigas, porque pelo que me parece, o Trade Center era um prédio construído de uma maneira antiga, em que a mesma viga que estava embaixo continua indo até em cima. Isso não é seguro. O certo seria fazer vigas intercaladas em lugares diferentes.
Ainda mais por conta da altura do prédio e do vento também.
Isso. E tem aquele negócio também de que o World Trade Center sofreu um atentado, acho que em 91, né? Que abalou alguma coisa da estrutura dele, né?
Pois é, isso já enfraqueceu as vigas que não foram consertadas. Ok, começa por aí. Aí depois dessa explosão, foi aquecendo as vigas, então o prédio acabou caindo, as vigas foram derretendo de baixo pra cima por causa do calor. Então, em vez dele cair, tipo, perpendicular em direção ao chão, ele foi caindo pra baixo, evitando assim que as
pessoas caíssem. Pleonasmo é subir pra cima, descer pra baixo, hemorragia de sangue, mulher burra, essas coisas.
Você entendeu, tipo, cair reto e não...
Vertical.
É, ok. É,
além do mais, tem fotos aí, se vocês procurarem a fundo esses entusiastas mais fervorosos, de cortes na viga que não parecem ser de explosão, e sim de que alguma máquina cortou, porque o corte ele é muito preciso, né? Ele é em diagonal, então, assim.
Não... Essas imagens, meio que elas não têm provas de que realmente são do Trade Center. Poderia ser, claro, mas, tipo, não tem um registro de falando que de fato são elas, sabe? É, poderia ser montagem, não tem muita prova, mas a questão de ter derretido, é possível que tenha acontecido. Ou, como eu prefiro, só jogar os aviões vazios lá pro controle remoto, alguém implodiu aquilo e ganhou o seguro, que eu acho que é mais legal essa teoria. Mas ambas podem ter acontecido sim, tranquilamente, eu imagino. E as vigas cortadas também é uma outra ideia que pode ser verdade, mas não tem prova que realmente é aquela foto.
Eu gosto de acreditar que só aconteceu isso aí pra matar o Nicolas Cage. Tá bom.
E a gente sabe muito bem que os Estados Unidos entram no Oriente Médio, nesses países aí, por conta do petróleo. E o povo norte-americano, eles acabam sabendo por cima e depois de longos anos as maldades que o governo norte-americano fez.
Acho
que...
Assim como foi o Pearl Harbor lá do Ben Affleck no Japão, que atacaram o Havaí e, tipo, os Estados Unidos sabiam que aquilo ia acontecer, mas não deixar, mas deixaram acontecer de boa. Pra quê? Pra justificar o país entrar na Segunda Guerra. Pode ter acontecido agora pra ele poder entrar no Oriente Médio e pegar as armas químicas do Saddam, pegar o petróleo e tudo mais.
Isso é maquiavélico.
É maquiavélico. Mas o Pearl Harbor já foi provado e admitido pelo governo dos Estados Unidos.
Quem que era o governo na época? Era Roosevelt?
Isso aí. Esse cara. Franklin Delano Roosevelt.
Isso mesmo.
É o Robin Williams à noite no museu, ponto.
É, esse aí, exatamente.
É isso aí, é o Robin Williams. Os Estados Unidos, né, como a gente veio dizendo, eles são bem sujos em se tratando de dinheiro e se tratando de poder. Então, desde a Segunda Guerra, né, Pearl Harbor, outras guerras aí, e também que eu não preciso nem citar, e o World Trade Center eu acho que engloba o poder do Bush filho pra se reeleger, porque ele não ia se reeleger, ele tava com baixo índice de reeleição, e aí ele conseguiu virar o jogo, né? Mas mesmo assim ele caiu porque, cara, o segundo mandato dele foi terrível, gastou muita grana com guerra, muita grana à toa, mais perdeu do que ganhou no fim das contas.
É aquele negócio, ele só foi reeleito porque ele invadiu o Iraque, da mesma forma que o Obama só foi reeleito porque ele supostamente matou o Bin Laden, né?
É aí que a gente tinha que chegar de 11 de setembro até a morte do Osama.
Jerônimo?
Porque é Operação Jerônimo, exatamente. Que foi os Navy Seals, né? Que foram atrás do senhor Osama Bin Laden que tava no Paquistão.
Não mostrar o corpo do Osama foi de uma mesquinharia e de uma falsidade, cara.
Então, cara, eu acho que até a desculpa que eles deram, se eles de fato tivessem matado, não tô falando que eles não mataram, mas se eles tivessem de fato matado lá no Paquistão, como disseram que mataram, eu até entendo a justificativa, pra não criar um mártir, sabe? Pra não criar um lugar de peregrinação, o último lugar que ele foi visto vivo, pra criar um novo Jesus árabe, se for o caso, é melhor. Eu até entendo.
O nome desse cara é Maomé, tá, cara? Só pra você saber.
Não, mas você pode ter pode ser um novo, sei lá, um novo mártir de qualquer, tanto faz. Poderia acontecer tranquilamente, esse povo é louco. Não explodam minha casa, não explodam minha casa, por favor.
É essa? Allahu Akbar! Allahu
Akbar! Eu estou falando de fanáticos religiosos em geral, não só muçulmanos, tá? Todos vocês, eu estou englobando aqui na mesma categoria.
Fica isso pro Said depois.
E olha, gente, não sei se vocês se recordam numa época que falaram que os Estados Unidos tinham poder computadores aí da nossa presidenta, né? Que estavam sendo. Tudo estava sendo gravado, ele sabia de todos os assuntos. Acho que a gente pode estar sendo monitorado nesse instante, né?
Cara, a gente vai. Ô, Lucas, isso vai ser publicado. Não tem porque monitorar, cara. Vai estar aberto pra todo mundo ver.
Mas existe uma teoria da conspiração que quando você diz Al-Qaeda, NSA e CIA na mesma gravação...
Obrigado, filha da puta!
Eles já estão monitorando tudo, tá tudo na merda. Já tá sendo previamente publicado lá no computador, num porão de Guantánamo, sei lá. Continuando no 11 de setembro, tem outra coisa também, que algumas pessoas juram que nenhum avião atingiu o Pentágono naquele dia.
É, é que tá. Porque se você olhar o desenho, um avião tem asas, né? E o desenho da entrada no... Pentágono.
Ou de um míssil.
É de um míssil, justamente. É um cilindro, é um ciclo. É bizarro ter acontecido aquilo. E o pior, não saiu nenhuma filmagem mostrando o avião. Vai dizer que no Pentágono não tem uma câmera.
Tinha muitas câmeras apontando pra aquilo lá. Não tem filmagem. É. Eles recuperaram todas as fitas, ninguém tem essa fita. É, tinha prédios vizinhos, tinha estabelecimentos comerciais vizinhos que apontavam pro Pentágono e a galera passou o pente fino e pegou todas as filmagens.
É, muito estranho.
Pelo tamanho lá do buraco, parece muito que, tipo, não foi um avião. Ainda mais o tamanho, que era um Airbus 320, não era? Ou era um Boeing que caiu lá?
Era um Airbus.
Cara, o Airbus é um avião grande pra aquilo, cara. Não justifica não ter caído, tá ligado? Aquele lado do prédio. Se você joga um Airbus e um maior que seja o prédio, cara, mesmo sendo pentágono, não dá pra fazer um buraco circular simplesmente. Faz sentido. Ou eu tô muito errado, tá ligado? Não sei também.
Ou você é do manja de mísseis.
É, exatamente, pode ser. Eu não sou nem especialista, claro, mas sei lá, é estranho no mínimo. Vamos ver.
No Call of Duty não faz assim.
É, justamente, cara. Quando eu jogava lá com o drone, né, não era assim que funcionava, mas tudo bem, vamos lá.
É, 11 de setembro, você me dá medo. Então, John Titor, né, ele foi um nome usado em vários fóruns que foi que a galera falava mais por blog, né? Não tinha Facebook, não tinha Orkut, tinha porra nenhuma. E aí o pessoal que conversava era mais nerd. Então, assim, John Titor, ele foi um nome, claro que deveria ser falso, por um internauta que ele alegava ser viajante do tempo e, mais precisamente, do ano de 2036. É, além disso, ele fez algumas pra provar, né? Porque a galera falava, pô, você é viajante no tempo, você tá tirando com a minha cara, né? Então, é mentira. Ele chegou e fez algumas previsões, algumas vagas, outras mais específicas, de eventos que aconteceram próximo da gente, vai. Tem teoria que ele falou que ia acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos, só que aí entra um conceito mais científico, um pouco mais difícil, que se ele tá em 2036, a gente pode ter um futuro diferente do dele, e aí no futuro dele aconteceu esta guerra e no nosso não. É, a questão
caralho, ele é viajante do tempo ou viajante de dimensão?
Não, ele viajou no tempo, só que quando você viaja no tempo, você pode ter uma discrepância aí de dimensão, porque é o seguinte, se a gente volta no passado lá nos filmes, não altera as coisas no futuro?
Sim.
Então isso dá porta pra gente viver em um mundo, em uma dimensão, e o John Titor viver em outra dimensão, porque de fato pra ele aconteceu.
Ah, então, entendi, é tipo voltar no tempo com um almanac de esportes e você ficar milionário no futuro.
Isso, é tipo de volta
pro futuro. Não vai acontecer.
De volta pro futuro isso. Explica bem isso.
É, isso aí. Então, assim, o John Titor, ele fez algumas previsões, aí teve algumas postagens do John Titor em novembro de 2000, fórum aí, chama Instituto Viagem, não existe mais, né? Ele colocou imagens da máquina do tempo dele, como funcionava a máquina, e todo mundo foi perguntando, algumas das coisas ele acertou, inclusive do World Trade Center, ele falou que ia ter uma catástrofe do tipo, e aí perguntaram, John Titor, o que você veio fazer aqui então? Uma das missões do John Titor era muito específica, era pegar um computador da IBM, acho que era o IBM 5000, se eu não me engano. É, esse computador, eu faço TI, né? Então a galera 5 de
5100, só corrigir. 5100 é o IBM, eu acabei de ver aqui.
Ah, sim, desculpa. Então, eu tô falando.
Desculpa nada, velho, presta atenção.
Então, vou passar a informação errada aqui, não, irmão.
Ele falou que o seguinte, na época onde ele tava, a tecnologia ela já estava sendo bem destrutiva, estava muito avançada e tinham coisas que travaram na tecnologia lá do futuro de 2036.
Aí, então, Matheus, te falei que a Skynet ia acontecer? Aí.
Ele falou o seguinte, que o IBM 5100, né? O IBM 5100, ele existiu. O que ele era? O IBM 5100, ele tinha algumas informações, ele era um PC e um emulador, um dos primeiros emuladores. Quem joga Pokémon sabe o que eu tô falando.
Vejam isso aí, hein?
Eu nunca joguei Pokémon na minha vida, não. Cara, desculpa.
Então, esse PC, ele tinha muito código aberto que a IBM deixou lá no computador, e aí eles pararam de produzir e guardaram esse computador, porque com esses códigos abertos aí poderia dar muita bosta, que iam vazar informação secreta que a IBM ganhava dinheiro, poder e dados que eles mantinham nesse computador.
Peraí. Por favor, vamos lá. A IBM 5100 é um modelo ou é só um computador? Só uma CPU?
É um modelo. Foi um.
Então qualquer modelo 5100 pode revelar os planos poderia revelar os planos maquiavélicos da IBM?
Não eram planos maquiavélicos, e sim códigos abertos com que eles vendiam todo o aparato de tecnologia que a IBM carregava 7 chaves, esse computador ele tinha aberto.
Ah, ele era tipo, por exemplo, eu não sei como é que explica, cara. É meio que ele era um computador sem senha da IBM.
É como se fosse uma porta, né, pra você achar.
Isso, a grosso modo, é, pode-se dizer que sim. Porque eles tinham, por exemplo, o Linux. Ele tem um código aberto, então você pode modelar o Linux da forma que você quiser. A Apple, sim, ela tem um código fechado. Então, por mais que você personalize do modo que você quiser, você não pode pegar o código dele, o código principal, sim, e fazer alterações. Esse computador da IBM, ele fazia mais ou menos isso. Então, assim, a linguagem de programadores, ela veio do binário até hoje, que a gente tem Ruby, que é uma linguagem mais avançada.
Esse eu lembro do Mortal Kombat, cara. Eu jogava uma sombra no Bisalbot, você prendia outro cara, se duplicava, era muito legal o Mortal Kombat Ultimate. É, era foda. Ah. O Noob Salvage era um personagem muito legal.
Então, Matheus, deixa as piadas pra mim, tá?
Meu Deus.
Tá, foi mal. É,
eu falei que muçulmano não sabe brincadeira.
Olha a teoria ganhando força aí, ó.
Teorias xenofóbicas agora. Aí o seguinte, esse computador da IBM, né, ele tinha códigos mais antigos. E na época de onde o John Titor tava, os computadores, eles, como eles estavam muito avançados, eles não liam essa tecnologia. E ele queria essa tecnologia...
Calma aí. Computador muito avançado que não lê uma tecnologia anterior.
Sim, vai, mas bate nele.
Existe.
Sim. Explica, vai.
Porque, por exemplo, se eu leio, tem diferenças do C++ pro Java, por exemplo. Se eu vou fazer uma programação em Java, ela tem uma linguagem mais avançada. Um exemplo que eu dou é o COBOL. O COBOL, daqui uns 10 anos, ele vai morrer, porque não é todo mundo que tá aprendendo a mexer em COBOL. COBOL é uma linguagem que a Volk usa, por exemplo, pra fazer o lerit dos funcionários. Então, isso é uma linguagem...
Você pode falar isso mesmo?
Eu posso.
Ah, então, mas é, que é de conhecimento comum. Não, eu só tô perguntando mesmo, que eu não sei. Realmente isso não é segredo de nada.
Não é segredo não.
Então beleza, tranquilo, fica à vontade, tá. Vai lá.
Então assim, essa linguagem COBOL, como poucos estão aprendendo, um dia essa linguagem ela deixa de ser usada. Então como a linguagem de computador, como as línguas mortas que nós temos, ela deixa de ser usada. Então assim, ó, o John Titor, ele usou essa...
Desculpa.
Pode terminar?
Pode.
Então, assim, ó, basicamente o 5100, ele usava linguagens de programação APL e BASIC. Então, assim, ele usava essa programação antiga e emulação antiga pra poder evoluir a tecnologia dele. Então, assim, se você desenvolvesse a tecnologia lá em 2036, onde as pessoas, no qual ele falou que viviam no campo, porque a cidade já tava detonada de poluição e tanto sonora, visual, faziam mal para a saúde, o pessoal acabou migrando para o campo. Então, ele ia usar essa tecnologia para conseguir fazer um meio termo entre o viver bem no campo e ter a sua tecnologia.
Tá bom. Isso tudo a gente entendeu mais ou menos como é que funciona, mas vamos para... Até então, isso é só uma história legal de um fórum de postagem. O que que faz com que isso realmente suspeite que seja verdade, cara? O que aconteceu aqui com a gente? Porque até onde eu entendi as partes que a gente sabe. Abriu-se um site, né? Alguém abriu um site e alguém se identificou como John Titor, postou coisas explicando as paradas e ele queria um computador. Ele pegou esse computador?
Olha, não se sabe se pegou, porém a IBM afirma que esse computador sumiu.
Então, esse modelo, onde é que sabe, por exemplo? É um modelo. Ele parou de fabricar. Mas ele já foi vendido alguma vez?
Olha, não, porque ele era um computador científico. Então foram feitas poucas unidades. Inclusive, certo, essa que eles guardavam era uma das últimas, assim. Então não tem mais relato desse IBM 5100.
E a CPU sumiu, do nada.
Isso, é que assim...
Então é bizarro mesmo, cara. Então a história é bizarra, porque o cara chega, posta pra aí, de repente o computador some, como assim?
É porque, assim, era tudo integrado a uma coisa só. O 5100, ele era uma caixona grandona, e aí ele tinha a placa dele que você poderia soltar, e tinha um teclado com uma telazinha bem boqueta do lado, né? Então, assim, sumiu tudo. Sumiu tudo, toda a máquina, né? Tanto as placas como o computador sumiu por lá.
Alguém já viu o John Titor pessoalmente, cara?
Lógico que eu vi ele semana passada.
Ele almoçou aqui em casa hoje, velho.
Uhum. Salvou minha vida, eu tava dando um rolê de moto e falou assim, ó, não sai de casa porque você vai ser atropelado. E no outro dia eu saí e fui atropelado.
Peraí, cara.
Salvou sua vida, muito bom.
É que eu tava preparado pro impacto.
Ah, claro.
tem um monte de foto antiga que dizem que não é montagem, né? Mas não dá pra gente saber do, dele, né? De fato, tipo, você vê pela vestimenta que ele tá se destacando bem dos outros e ele tá com Ray-Ban. Parece ele um
tá
Ray-Ban.
Ele tá com aquele Nike que se amarra sozinho, será?
Se pá, é que tá só a parte de cima dele.
Mas então ele já apareceu socialmente. Tipo,
sim,
ele já apareceu.
Várias fotos em preto e branco com ele. Mas se é montagem ou não, a gente não tem como saber.
Inclusive, entendi, tem uma foto que foi tirada nos anos 40, acho que numa ponte no Canadá que caiu. 1943. Foi encontrada uma foto de um cara com roupas discrepantes da época. Você vê assim, as tiazinhas com blazer, um chapéuzinho, tudo em preto e branco. O maluco tá com Oakley lá, ostentação, dos anos 90. Uma camiseta com estampa, que na época não tinha. Porque esse tipo de camiseta que a gente tem, esse tank rope, ele foi feito na época da guerra, né? Então assim, 1943 ainda não tinham estampas, porque só tinha ainda aquele corte de camiseta. Então aquele tipo de roupa era uma vestimenta militar. Então ele tava com uma camiseta que tinha uma estampa, uma blusa de frio de moletom florida, assim, que não tinham máquinas que faziam aquilo na época. E detalhe, ele tava com uma máquina fotográfica que não condiz também com o tempo de onde ele tava.
Meu irmão, você falou que ele tava com uma máquina, pensei que você ia falar que tava com uma máquina do tempo. Tipo, tava com a máquina do tempo, a porra toda.
Não, a máquina do dele é grande. Ele tava atrás de um Corvette, de um Corvette conversível 1967.
Cara, eu vou dizer que essa teoria do John Titor, que eu conhecia muito pouco, tá me convencendo, cara. Eu acho que eu vou escolher acreditar no John Titor, na moral.
Meu Deus, vamos lá. Um viajante do tempo provavelmente conhece as regras da viagem do tempo. Ele não.
Cara, as regras que que não estão tendo aprovado. Pode ser diferente.
Ele não voltaria fazendo alarde sobre si mesmo. Ele não revelaria coisas que poderiam mudar o curso da história de fato.
Mas, cara, pensa bem.
Vamos lá, o cara volta pros 2000 pra roubar um computador produzido da década de 80. Por que ele não foi pra década de 80 direto e roubou essa porra quando tava nova, não quando já tava fudida já?
Porque os pentistas estavam usando na época.
É. Né, o cara, você acha que você vai chegar e invadir a IBM e falar assim: licença que eu vou pegar essa porra aqui.
Cara, vai que se você tivesse roubado antes ele ser usado, ele tinha que estar sem uso de fato, cara.
Convenhamos uma coisa. Quando você viaja no tempo e rouba alguma coisa, você não quer fazer alarde sobre que você ser um viajante do tempo e roubar.
Será?
Se você voltar...
Você está inventando uma regra,
você
cara.
Se você voltar no tempo, na época que a coisa foi produzida e roubar, vai se dar muito mais a cara de ter sido um roubo normal. Roubar um equipamento de última tecnologia na época.
Mas às vezes essa informação... Às vezes o fato da informação que ele passou pra gente dessa possível teoria vai influenciar num futuro necessário.
É. Pensa bem, outra parada.
O cara ficou maluco, cara. Não dá pra você saber o efeito do cara viajar no tempo. É que nem o 12 macacos, mas começa a voltar no tempo, começa a ficar pirado, não sabe o que tá acontecendo.
Eu não duvido não, cara. Pelas evidências, entre aspas, eu achei bem legal essa teoria, na moral. Bacana.
Assim, ó, pra alinhar bem, né? Por que ele pegou o 5100, então? É, ele queria depurar diversos programas que eram antigos em 2036. É, uma possível referência no sistema, um erro que deu nos sistemas Unix no ano de 2038. Então, assim, o cara teve um problema em 2038, ele é de 2036 e voltou no e veio pro passado pra pegar um 5100 pra resolver um problema de 2038 em 2036.
Quer dizer, vai virar festa essa porra, vai todo mundo ter uma máquina do tempo, vai voltar, vai tudo em tempo passado, porra.
Não dá pra saber se o negócio é de fácil acesso ou se ele foi o primeiro a fazer isso.
Ou se ele criou aquilo, vai saber. É.
Existe uma lenda de que o Paul McCartney, como nós conhecemos hoje, teria sofrido um acidente de carro e morrido.
Não era de moto?
Não, de carro.
Desculpa.
Ele teria sido decapitado e teria sido substituído por um sósia dele, porque os Beatles estavam vendendo pra caralho. Na época ele não podia acabar, porque era uma fonte de dinheiro inesgotável até então, né? E eles teriam, o empresário teria pego um sósia dele, feito algumas cirurgias plásticas pra ele ficar mais parecido, e o cara simplesmente entrou pra banda ignorando a morte do Paul McCartney real. O que acontece? O John Lennon, que era amigo de infância do Paul McCartney, não teria gostado nem um pouco dessa história e começou a colocar dicas nas capas dos álbuns a respeito disso. A gente pode ver assim que a principal é a do Sgt. Peppers, né?
Abbey Road também.
É, se a gente observar a capa do Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, ela é toda florida. A gente consegue observar um baixo para canhoto em amarelo desenhado ali. Deixa eu ver. Teórico, ele teria sido enterrado num local chamado Bitlizzle. Isso é bem viajado mesmo. Se a gente observar, no finalzinho tem uma flor que forma um O. Daí, se ele é Beatles, mas pode ser Bitlizzle ali também.
Uhum.
A capa do Abbey Road também. A capa do Abbey Road simularia um funeral. É, o John Lennon vai na frente na fila, ele seria o padre, ele tá todo de branco.
Sim.
Logo após ele...
Seu Abbey Road já.
Isso, Abbey Road. Tá. O Ringo Starr, ele tá com uma roupa toda preta, ele seria o agente funerário. O Paul McCartney, ele tá descalço. Dizem por aí que na Inglaterra é um costume enterrar as pessoas descalças.
No Brasil também, cara.
É?
É.
Ok.
Você nunca foi enterrado?
Não.
Ah, tá. Tá, tudo bem, então, foi mal.
Que absurdo. Já o George Harrison, ele tá com uma roupa toda surrada, toda jeans. Ele seria o suposto coveiro. É, à esquerda, nesse álbum, a gente vê um Fusca. No Fusca, a placa tá escrito LMW, que dizem os teóricos seria algo como Linda McCartney Whips.
Não era o Idol?
Também, pode ser. É W, cara. Pode ser qualquer coisa. É,
beleza. Pode ser, sei lá, o Wonderful. Tanto faz. Pode ser uma homenagem,
qualquer
né?
Qualquer coisa.
Olha, assim, sobre a teoria do Paul McCartney, eu não acredito que ele esteja morto, porque o talento do Paul era formidável, cara. Quem aí vai discutir isso? Eleanor Rigby, né? A música é incrível. Então, assim... Ele continuou fazendo música. Então,
será que o sósia dele não era melhor do que
ele? Então, é isso que eu ia falar. O que acontece? Depois da suposta morte do Paul McCartney, ocorreu uma explosão de criatividade terrível. Terrível. É. Formidável. Pô. Formidável. Que, e sim, começaram a vir as ótimas músicas do Paul McCartney. Antes ele tinha feito Yesterday, ok, mas.
É. Sem falar também que o John ele era um filho da puta, né? Ele adorava aloprar os outros. Se você vê a entrevista do John, ele chegava assim, ele se sentia um rockstar fodaço.
Mas ele era.
Chegava... É, ele era.
Ele se sentiu... Você tá falando de John Lennon, porra.
Fanboy falando é foda, né?
Foda. Cara, ele chegava em programa de auditório, assim, chegava, fumava lá um cigarro, foda-se.
Cara, na década de 60 todo mundo fazia isso, cara.
Não.
Ele tava no programa assim, de TV.
Cara, João Gordo fazia isso em 90, nem vem, normal.
Ah, cara, mas então, eu tô dizendo que...
João Gordo era melhor que o Paul McCartney, você tá falando,
é,
cara?
Arrombado.
Eu concordo, mas você tá falando isso mesmo, no... cara?
Não, eu tô dizendo que pela personalidade ácida que ele tinha, eu acho que ele é capaz de forjar isso e fazer isso numa grande brincadeira.
Tá, mas as evidências são legais também.
Então, cara, na verdade, tipo... uma estratégia de marketing, né? Vamos trabalhar nisso aí, vamos fazer as pessoas comprarem mais os álbuns, observar melhor.
É. Não sei. E se eu não me engano, tem uma faixa também, eu não sei se é dos Beatles, eu acho que é dos Beatles, se fosse só o contrário, ele fala, parabéns, você achou essa mensagem secreta.
Provavelmente é Revolution 9. Revolution 9 não é nenhuma música. Revolution 9, ela tá no álbum branco.
Sim.
É uma música bem bosta, eu diria. O Paul McCartney mesmo...
Vai tocada ao contrário e tem umas paradas, né?
Não, ela tocada no tempo certo, ela já é meio retardada. Depois você ouçam aí Revolution 9 uma vez na vida só, que é uma bosta. Eu sempre pulo quando ouço o álbum branco. Outra curiosidade, tem uma música dos Beatles que tá no Sgt. Pepper, chama Day in the Life. Como eu disse, o Paul McCartney teoricamente teria morrido num acidente de carro, né? E a primeira estrofe da música fala, eu li as notícias de hoje, garoto, sobre um sortudo que ganhou na loteria. Seria o suposto sósia.
O sósia.
Que entrou no lugar do Paul McCartney. E continua. Embora as notícias fossem um tanto tristes, bom, não pude deixar de rir. Eu vi a fotografia. E continuando. Ele arrebentou a cabeça no carro. Não tinha percebido que o semáforo havia ficado vermelho.
Peraí, esse é o...
É uma música. É uma música dos Beatles.
É, esse é a letra.
É a letra.
Diretamente, caralho.
É, exato, né?
Tem outras. Tem uma teoria que diz que no Revolver, a música Taxman, ela não diz sobre um taxista. E sim um
Mas não é taxista, cara. É Taxman de cobrador de impostos.
De taxador,
isso,
né?
Desculpa. Não é de cobrador de impostos. E sim de taxidermista, né? Que é responsável por empalhar animais mortos e fazer permanecer que eles ainda estão vivos. Na letra tem algumas referências do acidente do Paul, que ele diz. Né? Ele diz, if you drive a car, se você dirige um carro, e de fato o Paul estar morto. Ele fala, if you get too cold, né? Se se você ficar frio, assim.
Muito interessante. Os Beatles, em todos os álbuns...
Só um minuto, por favor, que isso é muito importante, cara. Eu fui olhar aqui o Abbey Road que você tava falando, e tem uma parada muito pior do que isso, cara. Em um dos lados tem um carro que tá em cima da calçada. Isso é da multa, se eu não me engano, cara, na avenida.
Não, aqui, né?
É sério, olha... Não, eu não sei, mas na direita, cara, tem um carro lá preto, na direção deles, que tá em cima da calçada, velho. Isso não... Caralho.
Quem fez o curso direito, cara?
Eu tô perplexo.
Não interessa, cara, mas perplexo. tá aqui na capa do disco.
Maravilha. O Fusca também tá em cima da calçada.
É verdade, o Fusca também, cara. É que o Jorge Harrison tá em cima e não deu pra ver, mas é verdade, tá mesmo, caralho.
Muito
bom. Tô falando,
Inglaterra, Fel. Mano.
É, aquele país é foda.
Esses gringos.
Sim. Então, White. Outra do... Aqui, ó. Outra do White Album também. Tem uma música que é o I'm So Tired. Dá pra ouvir um trecho da música que surge do John Lennon dizendo, Paul is dead, man. Mishen, tipo, o Paul está
contrário.
Muito saudade.
Ao contrário, ao contrário isso, né? Na letra da música ele não fala isso.
Então, diz aqui que a letra é o inverso. Surge claramente a voz dizendo do Paul, do John Lennon, Paul is dead, man, I miss him.
Tem várias coisas, os Beatles sempre apareceram na capa dos álbuns. O primeiro álbum que eles não apareceram na capa foi o Revolver, que é um desenho deles. O que acontece? Teoricamente, o Sosa teria acabado de fazer aquela cirurgia, tava com a cara um pouco inchada, ele não podia tirar fotos pra posar pra capa do álbum, porque eles eram colocar o desenho. No álbum Magical Mystery Tour, todos eles aparecem fantasiados de animais.
Um pouco de leão marinho.
Ele aparece com a roupa de uma morsa, que segundo a mitologia nórdica é o símbolo da morte.
É? Nossa, eu uso morsa em geral pra consertar a chave que tá quebrada.
Puta que pariu, Matheus.
Olha, o Magical Mystery Tour tem muita coisa, velho. Tipo, dizem também que se você colocar ele colocar o disco no espelho, onde tá escrito Beatles, tipo, forma o número do telefone. E aí, tipo, se você ligava lá na época, falava, you getting closer, tipo, você tá chegando perto. Falou que isso daí era uma pista pra você achar também sobre a morte do Paul.
E chegava onde se você seguisse? Ou parou por aí?
Você estava perto, né? Nenhuma pista dado na cara assim. Então, tipo,
você chegaria nos campos de morango.
Mas aí tá fácil demais isso aí. Vai ficar dando dica.
Mas é exatamente que o John Lennon queria fazer, ele queria dar dica pros fãs entenderem que o Paulinho tinha morrido.
Eu falasse então, logo, faz sentido isso.
Então, mas é questão contratual. Ele não podia falar porque ele ia perder muita grana, muita coisa então, envolvida.
Eu acho que, na verdade, tudo isso é problema de fanboy. Eu acho que os fãs são um problema de qualquer coisa, cara. Porque eles podiam falar muito bem. Seguinte, galera, o Paul morreu. Quer ver a foto dele? Não vai ter, porque a cara dele tá esmagada embaixo de um trem. Foda-se o que aconteceu, nem me interessa. Mas a gente tem esse cara, que é bem parecido com ele, também toca baixo e é melhor do que ele. Vamos trocar?
Na moral. Outra coisa.
Não iam aceitar isso, cara. Esse é o problema.
Na contracapa do Abbey Road, pode ver alguns buracos de bala antes de Beatles. Se você ligar ele, sabe, liga os pontinhos pra desenhar o Pato Donald. É um 3. Tipo, 3 Beatles.
Ai, tá. Deus.
Na música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a música título do álbum, ele apresenta o Billy Shears, que seria o nome desse suposto sósio.
Aproveitando que a gente tá falando aí do Paul is dead, Paul morreu e etc, tem aquela teoria dos 27 anos que diz que alguns rockstars, eles quando chegam nos Estados Unidos aos 27 anos é o máximo que o governo, alguém deixa eles viverem, porque eles estão sendo muito, como digo, influenciando demais os jovens, as pessoas em meio da música. Então foi aí o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o próprio Kurt Cobain, né, apesar da bosta, o Jim Morrison, que é, porra, puta artista aí do meio do rock, né?
Brian Jones, do
Stones. Verdade também, verdade. E a própria agora, Amy Winehouse, né? Morreu agora também com 27 anos. Eu não sei se tá bem no rock, mas foda-se, fazia sucesso, não tem problema.
Mais soul do que rock, né? Mas sim.
Tem uma pegada meio blues até, mas é legal. Ok, é como se o governo ou alguém achasse que como as pessoas influenciam demais as crianças, os jovens, eles têm que morrer cedo pra mostrar que isso não é uma vida boa a ser seguida, sabe?
Certo.
Bem interessante.
E no Brasil, o Noel Rosa morreu aos 27 também, né?
Quem?
Noel Rosa.
Ah, sério,
morreu,
cara?
Sério?
É,
Quem?
A CIA matou o Neo Rosa. Vocês aí vacilando.
Quem disse que é a CIA? E se for a BIM?
Quem que é a BIM?
Agência Brasileira de Inteligência. Sim, nós temos uma Agência de Inteligência Brasileira, pessoal. Sério mesmo.
Caraca.
E ela matou o Neo Rosa. Que absurdo, velho.
Olha, tem mais caras também. Tem aquele Blue, o primeiro, um dos primeiros bluseiros aí que fizeram sucesso, o Robert Johnson.
Então,
o
Robert Johnson não tem certeza da idade dele. Ele nasceu em uma data indeterminada, velho.
É. Como assim, cara?
Não tinha registro, cara.
Ah, não. Não é que ele nasceu indeterminado. Não sabe quando ele nasceu. Isso. Calma.
É que ele tem um pacto com o diabo também. É outra teoria da conspiração. Ah, tá.
Nossa, eu já ouvi teorias, às vezes, de, tipo, o retorno de Saturno, né, que é da astrologia, que é a culpa, até, por exemplo, numerologia ou esse tal de explicação de Erikson, que é muito idiota, assim. Eu não sei por que dos 27 essa data icônica, né? Mas tem muitos artistas aí, cara, que fazem saudade.
Ah, tem mais um cara aqui interessante, também morreu com 27, que eu não sabia, que foi o primeiro guitarrista do Aborto Elétrico. Aquele maluco que eu acho que ele era inglês, não sei.
Do Aborto Elétrico em inglês?
Sim, vocês nunca viram a história do Renato Russo, não, mano?
Não. Só gostava do Fab Hood.
Aí, ó, M16 matou o cara. M16 matou um cara aí também.
M16,
isso.
Não, ele era um só africano.
Sean Connery,
Ele é sul-africano?
É.
Ah, o Tolkien matou ele, então, foda-se.
Ele morreu na guerra, se não me engano. Ele foi pra uma guerra, acho, uma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas ele morreu aos 27.
Bom, tá. Mas vamos lá. A teoria diz que todo mundo que faz sucesso vai morrer aos 27 anos.
Não, todo mundo. Os que mais fazem sucesso.
Isso.
E é uma coincidência realmente muito grande esse pessoal tá morrendo com 27 anos, cara.
Agora me fala.
O problema dessa teoria é que ela esquece de todo mundo que morreu com 26, com 25, com 24. Esquece esse pessoal, né?
É, o ex-guitarra do Ozzy, Randy Rhoads. O cara morreu muito antes dos 27. Morreu num acidente de avião lá.
Ninguém fala sobre isso.
É. Mas a questão é quantos morreram com essa idade, se foi muita gente importante. Se foi dois negros, aí não.
Mas vamos lá, aqui a galera, vamos lá. Jim Morrison, o Kurt Cobain, aquela galera que faz muita alarde, tem muito fã gritando no show. Sim. Morre aos 27, certo?
Certo.
Quantos anos tem o Justin Bieber?
Uns 22, acho que é. Tem mais que eu, hein?
Ah, mas é que também, né? Vamos combinar, né? A vida é
dele. Ele tem 21 anos.
21 anos. Daqui a 6 anos a gente conversa.
Tá muito ainda, hein, velho?
Mas a ideia é. Eu acho que ele pode morrer antes. Eu voto que ele morra antes, mas tudo bem.
Mas se morrer aos 27 vai ser legal.
Então, e assim, vamos combinar, né? Tipo, todo mundo que. Esses caras aí que morreram com 27 anos. O Jimi Hendrix, meu, ele acordava já usava heroína. O Kurt, ele foi encontrado com uma dose altíssima de droga depois que foi morto.
Mas a bala de doce na cara também ajudou no caso dele, cara.
Só um pouquinho. Só uma mãozinha. Deve ter colaborado.
Quando a Janis Joplin aqui no Brasil, ela. Saiu.
Ela deu pro Sergei.
Loucura.
Não, ela deu pro Sergei, cara. Muito pior do que isso.
Foi isso que matou ela.
Ela se matou depois de desgosto.
Jim Morrison. Olha o Jim Morrison, cara. Ele queria virar natureba no fim da vida dele. Ele não tava tomando banho mais. Era mais de roupa.
Ele via lagarto.
É aí que eu queria chegar.
Ele via lagarto.
Quanto ao Jim Morrison, eu acho que ele se tocou de que essa vida de hippie não funciona. Isso é coisa de retardado mental.
Matheus,
e falou que essa vida.
Matheus.
Ah, não, eu vou proteger hippie agora?
Matheus.
Eu não vou proteger hippie, cara, isso eu não aceito. Hippie eu não aceito. Não vou proteger hippie, não.
Sem censura contra hippies.
Exatamente, quero que vá embora, desgraçado. Enfim, eu acho que o Jim Morrison, ele foi pra Hollywood, pra Los Angeles, virou ator, mudou o nome pra Val Kilmer e interpretou ele mesmo no filme The Doors de 1990. Acho que aconteceu isso com ele.
Hoje ele teria 80 anos. Parece que tem 40.
Ah, cara, o poder do dinheiro, velho.
Saudade.
Eu daria uns 40 anos pro Silvio Santos, na moral. Então, acho que a última teoria que a gente pode falar aqui agora é meio que algumas intercalam, né? Todo mundo conhece aí Illuminati, judeus, Nova Ordem Mundial. O que seria Nova Ordem Mundial? Acho bem interessante essa teoria. É como se um grupo de pessoas ou seres já tivesse um roteiro programado para o que vai acontecer com a Terra, para que no futuro eles tenham um poder total sobre a humanidade e vão manipulando as coisas, políticos, por aí vai, de acordo com o que vai acontecendo. Alguns assuntos, por exemplo, a criação de Israel com os judeus, a criação da ONU em 45, o fim lá da própria Segunda Guerra, são coisas que foram acontecendo com o dedo da Nova Ordem Mundial, que é esse novo projeto. Inclusive, A gente até já citou lá o 11 de setembro, mas é legal. Essa teoria da nova ordem mundial é bem antiga. Já tem um bom tempo que o pessoal conhece ela, fala sobre. E fizeram um jogo há um tempo atrás chamado Nova Ordem Mundial. Tipo aqueles jogos de cartas, sei lá se é trunfo, como é que funciona. E tinham nesse jogo duas cartas, uma com as torres gêmeas atravessadas e uma com o Pentágono pegando fogo. Isso, o jogo foi lançado na década de 90, já antecipando aí o que seria 11 de setembro, né, teoricamente.
Mas convenhamos que, assim, atacar o World Trade Center ou o Pentágono é uma coisa que...
Não precisa ser... É.
Claro que não dá pra prever, mas é uma coisa que alguém atacaria. Alguém pretenderia atacar o tempo inteiro.
Até já tentaram antes, né, lógico.
É tipo o Big Ben explodindo, sabe?
Até na época...
Deve ter alguém sonhando em fazer isso.
Eu quero fazer... Eu queria fazer isso
também. Até na época do 7 de setembro, deu mó bafafá isso aí, que até no Super Pop gostava de levar essas palhaçadas, tá ligado?
Olha só, cara...
Pera aí, você viu o Super Pop, cara?
É, eu assistia os caras, por causa que era RPG, tá ligado? Então foi um de quando começaram a falar que RPG era do coisa do capeta, e como eu jogava, né, então...
Só tá piorando a situação, só.
Esse também falava
de do Yu-Gi-Oh! De segunda tinha lingerie no Super Pop.
É, boa, é isso mesmo, eu lembrei agora.
Caralho,
muito bom.
Caralho, velho. Foda.
Então, aí eles comentam, aí o cara fala isso, que você, mas é ridículo, é um alvo óbvio. Não é que a gente tá conspirando com os Estados Unidos, aqui é um alvo óbvio se atacar.
Mas na carta tá escrito ataque terrorista, cara. Além de ser o local correto, são terroristas que atacaram.
E quem mais atacaria se não fosse terrorista?
Então, mas se você parar pra ver esse jogo, né, beleza, que tem as cartas, cara, tem muita parada que, tipo, é foda. Tipo, a queda do óleo. Teve alguns anos atrás que como é que chama aquele? A perfuratriz de óleo no meio do oceano, né? Esqueci o nome técnico agora. Ela vazou aqui no meio do Golfo do México, se eu não me engano. Os animais ficam lá, cheios de óleo e tudo mais. Tem uma carta que mostra justamente isso. Queda de óleo, sabe? Tudo acontecendo. Tem várias coisas assim legais nesse jogo que saiu. Até, por exemplo, o Obama sendo zoado e chacotado. Tem, quer dizer, um presidente negro, claro, né? Acontecendo isso. Acho bem foda essa ideia aqui do Nova Ordem Mundial. E seria um grupo, né, que tá aí tentando dominar o mundo, influenciando aí nos grandes acontecimentos, pelo menos. Intercalando com isso, tem a teoria dos reptilianos. Quem seriam os reptilianos?
É aquele bichão que luta com o Capitão Kirk lá, naquela pior luta da história.
Nossa, cara.
Tipo aquilo.
Aquele
tipo
do He-Man.
He-Man tinha reptiliano?
Tinha.
Opa. Não lembro. Enfim.
O Jurassic Park tinha os reptilianos também.
Não, tinha não. Enfim, talvez o novo tenha. É bacana que você pega aqui a teoria dos reptilianos, que ele pode ser de vários lugares. Ele pode ser do centro da Terra, um povo que mora lá. Eles podem ser de outras galáxias, outros universos, enfim, interessa. Eles chegaram na Terra há muito tempo. E o humano, não existia o ser humano, existiam meio que seres anteriores, né? Pode ser aí os Homo sapiens 1, os Homo Neandertal, tanto faz qual. A questão é que eles foram evoluindo os humanos a seu bel prazer pra poder fazer aquilo que eles queriam pra eles próprios. Tipo, eles foram evoluindo um pouco eles pra poder ter o polegar opositor e fazer construções. Mas aí eles não podiam ficar se mostrando, tinha que fazer planejamento. Começaram a dar um pouco mais de inteligência pros humanos. E foram fazer essas pequenas evoluções pra que eles pudessem servir aos reptilianos de fato.
É uma coisa meio Astronautas do Passado, você tá falando, né? Meio aquele livro escrito por um suíço, se não me engano. Eram os deuses astronautas.
Isso. Aliás, livro muito bom. Livro muito legal mesmo. Mas enfim. E no decorrer desse processo, o último estágio que eles eram para os humanos seria de dar inteligência total, meio que seria a nossa inteligência atual, sabe, que seria. Então aí se dividiram os reptilianos entre eles e falaram, não, a gente não pode fazer isso, que eles têm que ser só nossos, não podem ter consciência igual a gente tem. Aí os outros falaram, não, a gente consegue dar conta, é só a gente esconder aqui, beleza, de boa. E uma parte foi embora, plano de origem, voltou pro centro da Terra, e as outras pessoas, outros reptilianos que ficaram, se fantasiaram de seres humanos. Tipo, reza a lenda aí que Obama é um reptiliano, os dois Bushes são reptilianos, Angelina Jolie, a Beyoncé, segundo aqui o site, vou colocar o link depois na postagem.
Sim, tem algumas fotos aí que ela que mostra, assim, uns calombinhas no rosto dela e depois...
Isso, de... exatamente. Uhum. E tipo, aí tem alguns vídeos que são muito bizarros, tipo, sempre vem no YouTube como isso prova que reptilianos existem, mas tudo bem. Tipo, tem uma entrevista do Obama em que tem um dos seguranças dele que tá, tipo, assim pro lado de fora, do lado do palanque, né, meio que olhando se alguma coisa. E ele começa a mexer a cabeça como se fosse um lagarto. Você já viu um calango de perto?
Já, então, pegou de frango.
Não, pra eu ter se comer um calango, cara, só se você viu, mas tudo bem. Ele fica, tipo, mexendo a cabeça como se fosse um calango de fato, tipo, caralho, como assim? E aí como diz? O reptiliano, o corpo interno, ele fica meio que querendo sair de vez em quando, e essa carapaça de humano não aguentaria de vez em quando. Tipo, tem um vídeo também de um cara fazendo uma entrevista, um repórter em algum lugar, e de repente a língua dele sai da boca e bate na própria cara, sabe? E isso, claro, se você parar o vídeo, eu acho que o cara só mordeu a língua sem querer e colocou ela pra fora, simplesmente. Mas o pessoal vai pirando em cima dessa ideia.
Tem um cara aí chamado Gene Simmons também, ele é muito... É um reptiliano bem famoso.
É bem possível que seja, sem problema nenhum.
Olha, seria um bom rum pra House of Cards se o Frank Underwood virasse um reptiliano no meio da série, já pensou?
Nossa.
Caralho, velho, porra, vai ser foda.
Então, tem alguns... Tem também nessa parada de reptiliano e a teoria da nossa ordem mundial, os símbolos, né, dizem que no símbolo do grande selo dos Estados Unidos tem alguns símbolos judaico-maçônicos que dizem que é dessa teoria. Tem também o olho da providência, né, que é o da grande pirâmide, que também faz parte dessa questão do Illuminati, e tem cronogramas também. Então, assim, tem muita coisa que bate da teoria, né? Então, assim, eu acredito que isso é lenda, não acho que isso venha a existir, são só coincidências e fatos engraçados.
Olha, a minha ideia sobre isso é um pouco mais simples. De eu não criar elas bruxas, maquiaia.
Ai, ai. Realmente...
que foi isso aí, cara? Boi na linha.
Ai, caramba.
Muito bem, senhores, estamos finalizando essa primeira parte de Teorias da Conspiração. É muito material, não dá pra falar em um episódio só. Quero agradecer aqui ao Luquinhas.
Valeu, pessoal.
Lucas Negão, muito obrigado também por ser o nosso cientista do episódio.
Opa, valeu, galera.
Valeu, Matheus. Até semana que vem.
Pessoal, falou, valeu aí, até mais.
Falou.
Entendi.
Mas mortalidade. Nossa, vai ter
você
ainda.
Você tá falando com uma rola na boca, velho?
Tô comendo.
Uma rola?
Parece.
Parece.
É o quê? Um roladinho de salsicha, cara? Rafael?
Oi.
E aí, Rafael?
Voltei.
Tá, o Luquinhas foi no banheiro, o Negão ficou mudo de repente.
Eu tô mudo?
Agora não.
Eu espero que você tenha gravado isso.
Sim, tá gravando.
Vocês ouviram o seu... Então, minha mina tá aqui, ela falou oi pra vocês. Fala oi de novo, amor.
Oi, gente.
Oi, Tamires, tudo bom?
Ai, tudo bom, e com você?
Caralho, que horrível.
Que imitação convincente, hein?
Nossa, velho, do nada surgiu.
Ah, eu, gente, a Tamires, gente.
Não, é que você falou que tá mais estável como? Você foi pra outro lugar com a internet mais estável? O que aconteceu?
Não sei, ela se estabilizou, ué.
Ah.
Ele fechou o X-Videos, né? Ele fechou todas as abas anônimas e ficou mais estável. Por que será, né? Oh,